uma história, um resumo da história de Natal que se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. E começa a história falando, obviamente, dos pais de Jesus, José e Maria. E diz que enquanto eles estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Lá, é em Belém, eles precisaram ir até Belém, cidade natal de José, fazer um recenseamento que o governo pediu. E coincidiu com o momento que ela ia ganhar o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então aconteceu que o anjo do Senhor apareceu de noite e a glória do Senhor resplandeceu. Eu coloquei de noite aqui, tá? O anjo do Senhor apareceu e resplandeceu diante deles. Eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo notícias boas, de grande alegria, que são para todo o povo, todos os povos, todas as nações, de todas as gerações e todas as eras. Então o anjo dá o recado: hoje, repitam comigo, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vai servir de sinal: vocês vão encontrar o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. E quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores olharam e disseram uns aos outros: vamos até Belém, vamos ver se isso aconteceu mesmo, aquilo que o Senhor nos disse. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado, exatamente como tinham sido anunciado pelos anjos. E depois de verem contado a todos os que foram, todas as pessoas que eles encontraram, eles contaram a respeito daquilo e a respeito daquele menino. E todos os que ouviram, os que os pastores diziam, ficaram admirados. Todos que ouviram ficaram admirados. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, por cada pessoa que está aqui, cada convidado, cada visitante, cada um que já está há muito tempo, cada um que já te conhece também há muito tempo. Espírito Santo de Deus, eu oro para que tu toques o coração de cada um aqui. Tu és o nosso Natal, Jesus, tu és o nosso Natal. Eu oro por uma convicção, eu oro por uma transformação. Eu oro, Senhor, para que tu ilumine os nossos olhos. Nós queremos contemplar esse ano, fazer uma análise e encontrar, Senhor, encontrar não só pistas, mas provas escancaradas do teu amor por nós ao longo desse ano. Eu oro. Espírito de Deus opera em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu vou pregar muito rápido. Vou pedir que nesses próximos minutos, pouquíssimos minutos, só 58 minutos que eu vou pregar, que você evite sair do seu lugar, por favor. Só para não tirar atenção. E se por acaso, em algum momento, você perceber que a pessoa que está do seu lado, dormir, me ajuda, dá uma cotovelada bem forte na costela. Isso funciona. A pessoa costuma não voltar a dormir. Isso vai ajudar muito. Eu quero começar contando uma história sobre esses milagres que eu, pelo fato de crescer na igreja, vi, escutei, presenciei, e isso era meio que uma conversa normal dentro da igreja. Deus opera milagres, Deus faz milagres, Deus atende orações das pessoas e faz coisas que são impossíveis para os homens. Mas ver alguma coisa assim muito extraordinária demorou algum tempo para isso acontecer. E eu lembro, dessa vez nós estávamos num retiro de adolescentes. Eu imagino que uns 80 adolescentes, mais ou menos, eu deveria estar na faixa dos meus 18 anos, eu tinha ministrado o louvor, eu me lembro que eu trouxe uma palavra, então eu estava me sentindo tipo mega espiritual naquele retiro, e por lá o caseiro ou dono dessa pousada que a gente ficava, ele estava sempre na nossa volta, sempre contando histórias, sempre conversando, sempre incomodando a gente com aquela conversinha mole. E num dado momento no fim do retiro de crente, crente faz crentice, e a gente resolveu fazer um negócio chamado lava-pés, alguém sabe? Toda uma cerimônia, pega lá um balde com água para lavar os pés, representando simbolicamente o que Jesus fez na noite que foi traído, na última ceia, lavou os pés dos discípulos, ali era uma maneira de dizer que nós somos irmãos e que estamos juntos. Então aquele monte de bacia, era na praia, todo mundo, né, de pé descalço, fazendo, gente tocando violão, tinha dança, tinha gente com pano, dançando lá pelo... E, então, cada um estava no seu grupo, assim, estavam intertidos, não tinha não tinha uma atenção central. E eu estava com um outro amigo ali, a gente estava nesse momento ali, lavando os pés de alguém, e aí esse rapaz, esse Lauro, esse senhor, ele falou assim: eu preciso de um milagre, e eu creio que Deus vai me curar. E a gente estava ali, vamos embora, também creio. E ele pegou, levantou as calças dele, assim, as duas, e levantou as canelas. E quando eu olhei, eu falei: opa, cheio de ferida. E umas feridas grandes e aparentes, com uma coloração feia. Sabe quando você olha para uma coisa que parece que você sente o cheiro? Era mais ou menos isso. E eu pensei comigo: cara, tu não precisa de um milagre, tu precisa ir para o médico. E ele deu uma explicação, porque os remédios não faziam efeito e porque aquelas feridas não cicatrizavam. E ele já foi tirando fora a sandália, dizendo: eu creio, e já foi enfiando o pé dentro do balde. Eu já fiquei nervoso, que ia ter mais gente que usar aquele balde, aquela bacia. E eu: tá bom, nós vamos orar. E eu fui orar com aquela fé. Não sei se vocês já oraram por alguém que diz: ah, eu preciso de um milagre, eu estou com uma dor agora aqui na minha coluna. Daí você fala: tá, vou orar. E você ora, mas com a expectativa de que não aconteça na hora, que aconteça dali alguns dias. Que é mais simples de orar assim: tá bom, eu orei, agora se Deus curar, nos próximos 8 anos, Ele que sabe. E a gente orou por ele, e as pessoas estavam orando assim nos grupos, e esse meu amigo, quando ele botou o pé, esse meu amigo estava tão empolgado que ele pegou a água e começou a orar e passar a água nas pernas dele, com as mãos, sem luva, sem nada. Eu falei: Jesus, muita fé. E eu fiquei ali intercedendo de longe assim. Mas de repente, eu acho que ele estava cantando, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro de perceber, e daqui a pouco eu acho que eu olhei para o lado e a gente estava de olho fechado, chorando, tinha um mover. Esse cara levantou e falou assim: eu estou curado. E de fato foi a coisa mais impressionante que eu tinha visto na minha vida até aquele momento. Eu olhei para as pernas dele e não tinha mais as feridas que eu tinha visto alguns minutos antes. Vocês gostam de história pentecostal, né? Foi boa essa dica, que eu vou contar algumas hoje daí. E eu fiquei em choque, eu falei: não, cara, não é possível, deixa eu olhar. E eu tentei enganar minha mente e dizer: não, mas talvez eu não tivesse visto tão bem, deixa eu olhar o outro lado ou a outra. Mas de fato ele foi curado. E uma das coisas que eu percebo que Deus faz, que Deus opera, a maneira que Deus opera milagres, é que ele não faz esse estardalhaço. Ele não estava num palco filmando, todo mundo olhando e vendo aquilo se transformar na frente. Não, fomos só nós dois e o Lauro, e ninguém viu, e a gente falou: o cara foi curado. E todo mundo falou: que legal, amém, continue orando e lavando os pés. Ninguém viu, ninguém deu bola, só nós dois e o cara. Mas o fato é que eu fiquei completamente espantado com algo que é natural no reino de Deus. Um milagre aparentemente extraordinário, mas tão simples quanto a restauração de um casamento, que Deus opera todo dia e toda hora. E ao longo dos anos, por causa da comunidade evangélica global, que em alguns momentos disseram que alguns milagres que não eram milagre, era um milagre, vocês me entenderam? Milagre que não era milagre, falaram: olha, isso aqui é um milagre. Por causa disso, em algum momento a minha mente tentou racionalizar as coisas. O tempo inteiro racionalizar de maneira lógica. Até o ponto que quando coisas extraordinárias precisam acontecer, nós só acreditamos se houver uma explicação lógica. Alguém está comigo? Normalmente, quando nós estamos falando das coisas de Deus e coisas que precisam de uma intervenção divina, a gente traz para a mesa a lógica e esquece que nós temos um Deus que opera maravilhas. Esquecemos que temos um Deus que se fez carne, habitou entre nós, tornou-se, encarnou em um bebê, para que hoje nós tenhamos vida e uma vida transformada. Essa história do Natal é um pouco disso, é um pouco de nos atentarmos que o tempo todo, em vários momentos, ao longo da nossa vida, Deus está operando milagres. Mas se nós não percebermos isso, pode passar desapercebido em algum momento. A história começa em Belém, e esse casal vai até Belém por uma necessidade e o bebê acaba nascendo lá. Mas tem uma curiosidade aqui: Belém, no original, significa, no original é Bethlehem, Bethlehem, Bet, casa, Lehem, pão. Com licença, pai, estudei as línguas. Bethlehem, casa do pão. Por que isso é importante? Porque anos mais tarde, casa do pão significa casa da provisão. Porque anos mais tarde, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. E alguém vai dizer: tá, isso é uma coincidência, mas por que ele não escolheu nascer na casa da cenoura ou na casa do milho? Ele quis nascer na casa do pão, para que as coisas se unissem, e depois ele dizer: eu sou o pão da vida. Mais adiante, conta a história, não só do nascimento, mas do anúncio, e é aqui que eu vou reservar boa parte da minha mensagem, dos minutos que me restam. E essa história pode passar desapercebida, ou normalmente passa desapercebida, na maior parte dos contos e pregações sobre o Natal, que é esse público, os pastores. Os anjos vêm até os pastores, que recebem a notícia. Deus vai anunciar para o mundo inteiro o que ele vai fazer, e ele vem até pastores. Agora aqui vem a curiosidade dos detalhes dessa história. A gente acredita muitas vezes que os pastores são aqueles jovenzinhos, bonitinhos, com aquela coisa que a gente coloca no presépio. E a gente acredita que aqueles pastores eram, naquela sociedade, valorizados. Mas é exatamente o contrário. Os pastores, eles eram trabalhadores itinerantes, que cuidavam, obviamente, de ovelhas. Eles moravam ao relento, eram sem teto, eventualmente faziam cabanas, eles não conseguiam tomar tanto banho assim, por causa da cultura deles, e para vocês terem uma ideia, tinha tanta má fama quanto a índole deles, especialmente a respeito da idoneidade. Eles acabavam roubando ou se envolvendo com pequenos delitos, que eles foram proibidos, todos os pastores eram proibidos de entrar na sinagoga, que era a igreja deles. Então, hoje, por exemplo, se fosse um culto como esse, pastores não poderiam entrar. Aqueles pastores, eu posso... Eles não poderiam entrar em um culto. Agora, não para por aí. Naquela cultura e naquela sociedade, eles estavam à margem, estavam marginalizados, ao ponto de que no sistema jurídico dos judeus, para resolver uma situação, era necessário testemunhas. E um pastor, ele não poderia servir de testemunha, porque ele não tinha compromisso com a verdade. Então, pastores, naquela cultura, eles não poderiam servir de testemunha no modelo jurídico daquela época, porque o testemunho deles não era válido. Vocês estão me acompanhando? Quem está dormindo diz amém? Está todo mundo atento. Então é o seguinte: nós temos esses homens, eles eram analfabetos, eles estão cheirando mal, eles não têm acesso ao templo, eles não podem participar de nenhum ritual religioso, são forasteiros, a palavra deles não tem validade no modelo jurídico daquela época. E quando Deus vai anunciar o Natal, o feito mais extraordinário de todo o planeta Terra, de todas as eras, ele diz, e ele escolhe, bom, ele está escolhendo que grupo de pessoas vai estar no presépio de todas as casas do mundo ao longo dos próximos milhares de anos. E ele decide pastores. E eu quero aprofundar isso um pouco mais, porque o autor que escreve isso é Lucas. Lucas é o mesmo autor do livro de Atos. Eles não estão, esses livros não estão juntos. Mas quando você lê Lucas, você pode ler o livro de Atos logo em seguida, como se fosse capítulo 1 e capítulo 2, livro escrito sob encomenda de um, provavelmente um homem rico chamado Teófilo. Livros profundamente detalhistas. Lucas está escrevendo com detalhes, ele não está escrevendo agora para um público específico, ele não está escrevendo para judeus. Por que isso é importante você saber? Porque Lucas é o único autor gentil de toda a Bíblia. Ou seja, o único autor não judeu. São 66 livros escritos e só dois são escritos por um não judeu, nesse caso é Lucas. Quando Lucas escreve, ele quer que a população em geral, o público em geral, entenda a profundidade do que está acontecendo ali. Quando ele inclui na história, ele dá detalhes mais minuciosos a respeito dos pastores, a teologia vai chamar de a gigantesca humildade divina. Ele dá um modelo do que está acontecendo e ele chama de a gigantesca humildade divina, ou seja, a grande humildade divina. Deus sendo Deus, ao invés, quando vem em forma de homem, encarna, ao invés de vir em um palácio, ele escolhe nascer em Belém, numa manjedoura. Ao invés de anunciar para os reis, para os principais daquela época, como e o que aconteceria, ele escolhe pastores. E agora, no versículo 18, existe uma explicação muito interessante daquilo que eu quero dizer para vocês, e eu quero que vocês acompanhem comigo. Essa é a frase que deixa claro essa ideia de Deus, essa gigantesca humildade divina na história do Natal. Diz que todos os que ouviram, todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Todas as pessoas que ouviram dos pastores, que viram anjos, que viram Jesus, que ele era o Messias, ficaram admirados. Agora eu quero lembrar você isso. Os pastores não tinham credibilidade de testemunha. Agora todos que ouviram o testemunho deles a respeito de uma coisa maluca, de ver anjos, de ter um e seguir e ver um Messias, ficaram admirados. E a palavra original para admirados, ela se traduz em maravilhados. A palavra original é taumazo. Ou seja, com aquela notícia, eles ficaram taumazo, que é maravilhado, espantado. Eles olharam e falavam, nossa, não só espantados com a notícia, não só espantado com o que eles contaram, mas espantados também para quem Deus resolveu compartilhar o seu plano divino. Vocês estão comigo? A palavra taumazo, de maravilhados, aparece algumas vezes na Bíblia, mas uma próxima vez que ela aparece, agora Jesus já adulto, e ele está dormindo no barco, uma tempestade está acontecendo, todos os discípulos estão ali dentro, eles estão desesperados porque o barco está de um lado para o outro, já se entupiram de Dramin para não vomitar, mas eles estão gritando agora, desesperados, dizendo, eu vou morrer, nos ajuda. Jesus levanta muito tranquilamente, deve ir na beira do barco, levanta as mãos e o mar e o vento se acalmam. Quando o mar e o vento se acalmam, imediatamente os discípulos olham e falam, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E o texto diz que eles ficaram taumazo, maravilhados. E aí vem um adendo que eu conversei antes desse culto com um irmão aqui da igreja que estuda bastante teologia, o nome dele é Tavinho, e ele agregou informação à minha pregação, é que já no livro de Salmos, milhares de anos antes, deixa claro que naquela cultura, cultura judaica, eles tinham por certo que somente Deus, somente esse poder divino de Deus, poderia em algum momento afetar e dar alguma ordem para a natureza. Agora quando eles veem Jesus fazendo isso, que se anuncia como Messias, eles estão dizendo, nossa, eles ficaram taumazo, maravilhados com aquilo que eles viram. Por isso, minha primeira pergunta dessa noite é, quando foi a última vez que você se surpreendeu com alguma coisa que Deus fez na sua vida? Quando foi que você ficou talmazo? Quando foi que você olhou e falou, não, sério? Sério que eu ganhei esse presente? Sério que Deus fez isso para mim? Sério que Deus vai usar a mim? Qual foi a última vez, quais foram os milagres que Deus fez na sua vida nesse ano? Que te deixaram maravilhado? Milagres pequenos, quem foram as pessoas que não estariam no seu Natal e Deus de alguma maneira milagrosa permitiu uma reconciliação e eles vão estar sentados no seu Natal nesse próximo dezembro? Quem são as pessoas que você convidou para vir na igreja e eles aceitaram e vieram? Quais são os relacionamentos que você tinha, que estavam quebrados e foram restaurados? Quais foram as situações no seu casamento ou com os seus filhos que precisavam de uma intervenção divina e ele agiu e você pôde olhar e disse, nossa, sério? Qual foi a bondade de Deus que quando você olhou acontecer na sua vida, você disse, eu não mereço, como? Comigo? Sério, eu até pedi, mas eu não acreditei. Eu até achava que ele poderia curar, mas quando ele fez, eu não acreditei. A palavra Talmazo diz, maravilhados com o presente de Natal. E irmão, sinceramente, eu não quero deixar que a minha mentalidade pragmática, a minha mentalidade racional, não permita que eu fique maravilhado com as pequenas coisas que Deus faz na minha vida. Ele tem feito, Ele fez e Ele vai fazer muitas coisas. E eu quero estar atento a tudo que Ele vai fazer. Eu quero ter os meus ouvidos abertos e os meus olhos abertos, porque eu creio em um Deus que faz nódulos desaparecer. Eu creio num Deus que faz uma doença regredir. Eu creio num Deus que muda diagnósticos. Eu creio num Deus que entra numa casa onde o lar estava quebrado e Ele restaura. Eu creio num Deus que entra numa situação financeira que não existe saída e Ele dá uma porta inesperada. Eu quero ver isso. Eu gostaria que você entendesse que nós temos um Deus que opera milagres ainda hoje, que nos deixam talmazo. Sério. Eu estou no auge dos meus 45 anos. Dia 25 de dezembro. Estou recebendo presentes até lá. Que o Senhor fale com você. E eu não canso de me espantar. Sério, não canso de me espantar com o que Deus faz. Esse ano eu escutei uma história. Essa jovem moça, casada, veio até mim, batizamos eles. E ela me contou a história. Tinha um filho de 3 ou 4 anos, eu acho, 4 anos ou 5, e ela contou rapidamente essa história, e eu fiquei de boca aberta, e ela disse o seguinte, escuta essa história e vê se você já ouviu isso alguma vez. Quando eu engravidei, passei mal, comecei a sentir que as minhas emoções estavam mudando. Quando eu vim para casa com a minha filha, eu descobri a depressão, tratei, medicação, foi se aprofundando, fui me distanciando cada vez mais do meu esposo, ele está junto, contando, com os olhos cheios de lágrima, nós tínhamos batizado eles, fui me distanciando dele, nós éramos como estranhos dentro de casa, e aí ela disse, eu comecei a planejar o fim da minha vida, eu comecei a planejar seriamente o fim da minha vida, escuta isso, e um dia eu compartilhei com uma colega de trabalho, e ela perguntou, posso orar por ti? E ela disse, posso. Ela orou e convidou para ir na igreja. Eu fui na igreja. E quando eu estava indo para a igreja, eu tive que convencer o meu esposo. As coisas já não estavam mais tão bem. E quando eu convenci ele, eu disse para mim mesma, se alguma coisa não acontecer hoje, amanhã, eu tiro a minha vida. Ela veio no culto. Convite final. E ela me disse isso. Eu cresci na igreja, eu fui algumas vezes na igreja, mas eu olhava para Deus como... Eu olhava tudo aquilo que estava acontecendo comigo como um castigo de Deus porque eu fiz as escolhas erradas. E quando eu cheguei na igreja, eu me senti completamente amada de Deus. E no final, eu não sei como, eu levantei a mão. E agora ela está me contando essa história. Com o casamento restaurado, batizados, e curada. Ela disse isso, curada da depressão. E quando ela me contou essa história, sabe como eu fiquei? Talmazo, queixo caído. Eu não canso de me espantar com as coisas que Deus faz. Esse é um milagre dos grandes. Você entende isso? Esse milagre é grande. É tão grande ou maior do que uma perna limpinha. É um milagre grande. E esses milagres estão acontecendo por todos os anos, por todos os lugares, nessa igreja, na sua vida e na sua casa. 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. É gente, né? 1.500 pessoas. Esse foi o número de pessoas que tomaram uma decisão de seguir a Jesus esse ano, nessa igreja. Eu não canso de me maravilhar. São 1.500 vidas. Agora no versículo 18, Lucas vai dizer: hoje na cidade de Davi nasceu Salvador. Salvador, aquele que salva, aquele que livra da morte, aquele que tira as pessoas que estavam indo para a morte e traz de volta a vida. Esse é o milagre do Natal, o nosso Salvador. 1.500 pessoas que estavam mortos nos seus delitos, homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, senhoras, senhores, 1.500 decisões, onde o Salvador disse: hoje eu chego na sua casa e mudo tudo. Alguém vai perguntar: onde estão todos eles? Estão aqui, a maioria está aqui lotado, mas nós batizamos esse ano 247 pessoas. 247 pessoas disseram sim para uma nova vida e não para uma velha vida. Eu não canso, gente, para essa church eu não canso de me espantar. Alguns anos, 9 anos, aproximadamente 9 anos, nós começávamos uma igreja com poucas pessoas, pouquíssimas, 15, 20, 30 pessoas, e a gente já falava: um dia vai explodir, um dia vai lotar. Por quê? Porque não são números. Essas 1.500 pessoas não são números, são seus amigos, seu primo, sua prima, sua tia, seu colega de trabalho, seu pai, sua mãe, seu filho. Eu não canso de me maravilhar com o presente de Natal. Jesus veio, salvou o dia, e Ele está salvando todos os dias. Eu quero olhar para esse ano, eu quero olhar para trás, e quero olhar e quero perceber cada dia em que Deus foi fiel comigo, cada momento, cada coisa que Ele mudou dentro de mim, cada resposta que eu não merecia, mas Ele me deu. Eu quero ficar surpreso e maravilhado e dizer: não acredito, Deus deu isso para mim. Sabe, 1.500 pessoas, é muita gente. Tem um profeta na Bíblia chamado Sofonias. Ele teve um ministério longo, profetizou muito, pregou muito, trabalhou muito, longos anos. Sabe quantas pessoas se converteram no ministério do profeta Sofonias? Alguém sabe? Ninguém. Nenhuma pessoa. Mas ele se manteve firme. Tem um cara chamado Eugene Peterson. É um cara incrível, ele escreveu um livro chamado Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Ele está falando de Sofonias. Não viu o resultado, mas ele manteve uma longa obediência a Deus na mesma direção. Deus me disse: vai por aqui. Enquanto ele não mudar, eu sigo. Ah, mas tu não está vendo o resultado. Eu sigo firme, porque eu não estou preocupado em ver o resultado, eu estou preocupado em obedecer. Eu não estou preocupado em perceber os créditos da colheita, eu estou preocupado que ele receba a recompensa do que ele fez na cruz. Deus está fazendo coisas na sua e na minha vida, e eu quero ajudar que você perceba isso. E eu vou terminar com isso. Quando Lucas fala hoje, é uma expressão, é uma, eu não sei como é isso na língua portuguesa. Ele usa várias vezes essa ideia, hoje, e ele vai falar outra coisa, ele fala hoje, por 10 vezes ele usa essa expressão, que traz a ideia do que ele quer dizer. E uma das vezes que ele usa essa expressão hoje, é quando Jesus, que saiu da sua cidade, cresceu, estava pregando num ministério, e agora ele volta para a sua cidade, e ele vai na igreja que ele cresceu, e eles dão para ele pregar naquele dia, e na sinagoga, é uma sinagoga da comunidade, e é muito provável, estudos afirmam que eles liam o Velho Testamento em rolos, de maneira ordenada, então iam lendo um atrás do outro, e quando Jesus chega, coincidentemente cai no rolo do profeta Isaías, e aí o texto diz que foi entregue para ele o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Essa profecia falava do Messias. E ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fecha o livro, devolveu para o assistente e ficou sentado. E na sinagoga todo mundo olhou para ele, e aí ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, hoje se cumpriu em mim. Quando o autor está repetindo várias vezes hoje, ele está dizendo para nós: já foi resolvido. Você não precisa mais sofrer, você não precisa mais se preocupar, você não precisa mais dar cabeçada na vida, você não precisa mais andar em teimosia, você não precisa mais andar triste de cabeça baixa. Já foi feito. Hoje significa que Jesus já fez, por isso Ele é a nossa esperança. A única coisa que nós precisamos fazer é com os nossos olhos fixos nele, depositar a nossa fé, depositar a nossa esperança, porque Ele já conquistou na cruz. Essa é a maravilha do Natal. Esse é o presente maravilhoso do Natal. Ele está operando milagres todos os dias e já resolveu qualquer situação na sua e na minha vida. Por isso eu termino perguntando: qual foi ou quando foi a última vez que você ficou de boca aberta com a bondade de Deus? Quando foi a última vez que aconteceu alguma coisa na sua vida que você ficou talmazo? Não, para mim? Sério? Sério, papai, que tu vai fazer essa para mim?